As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Este é um exclusivo Rádio Hertz. A Agência Portuguesa do Ambiente aponta a poluição de natureza urbana como a justificação para as situações de momentos de pressão sobre o Rio Navão, com registro para a existência de espumas, afluências elevadas nas estações elevatórias e rejeições de emergência por sobrecarga dos sistemas de tratamento das Etar de Ceiça e Alto Navão. Em esclarecimento prestado à ERT, a APA aponta assim a poluição no Navão com fatores relacionados, na maioria das situações, por sobrecarga das infraestruturas de saneamento. As redes de drenagem não são totalmente separativas, o que implica insuficiente capacidade de transporte dos sistemas emissário face aos caudais urbanos gerados e sobre a exploração de algumas EE existentes na bacia hidrográfica por incapacidade de elevação dos caudais afluentes. Refira-se que a ERD questionou a Agência Portuguesa do Ambiente sobre os graves episódios de poluição que ocorreram no Navão em dezembro último, à altura em que a APA recolheu amostras de água para posterior análise. Aquele organismo assegura que, mais de um mês envolvido, a amostra está a ser analisada no Laboratório de Referência do Ambiente da APA. Atendendo ao procedimento analítico para determinação de alguns dos parâmetros em análise ser mais moroso, esta data ainda não dispõe da totalidade dos resultados. Questionada ainda sobre se as estações de tratamento de águas residuais estão a cumprir com todos os parâmetros no tratamento das águas, em particular a Etar de Ceiça e do Alto Navão, a APA refere que, no caso da estrutura situada na freguesia de Sabaxeira, há uma exceção relacionada com o parâmetro NH4 com amónio, que está acima dos 8 miligramas por litro. Como se previa, as obras na Rua Coronel Garcês Teixeira, vulgo Estrada da Serra, foram tema em análise na recente reunião da Câmara de Tomar. A intervenção, recorde-se, estaria concluída, não fosse agora a necessidade de se substituir os lancis colocados naquela via, estruturas essas consideradas como muito altas e inclinadas para a passagem de determinado tipo de veículos, já combatidas visíveis no local. Lourdes Ferro Mal, vereadora do PSD, acusou mesmo Anabela Freitas e Hugo Cristóvão, presidente e vice da autarquia, de terem faltado à verdade no ponto de situação feito há 15 dias, não só devido à perda de lugares de estacionamento, como também à colocação de mais uma camada de alcatrão, o que não se confirmou. Lourdes Ferro Mal quis saber quem vai pagar estas alterações. Na resposta, Hugo Cristóvão fala em detalhes e confirma que os custos serão assumidos pelo município. O vice-presidente acrescentou que a meia dúzia de lancis custa menos do que a substituição de qualquer uma das passadeiras que foi substituída há uns anos atrás. Ainda assim, ficaram por esclarecer os valores.
Eu quero aqui sublinhar que estamos a falar de detalhes. Eu sei que, enfim, gostamos muito de nos prender. Gosto da oposição muito de se prender nos detalhes. E há sempre detalhes a corrigir em qualquer obra. Sempre assim foi. Portanto, isto não é o fundamental da obra. O fundamental da obra é tudo aquilo que, nomeadamente, não custa sublinhar, tudo aquilo que em relação a infraestruturas foi substituído. É isso que é caro, é isso que é demorado, é isso que é importante. Mas, enfim, os lancis não se trata de um erro de projeto. Portanto, há uma filosofia do projetista, que aliás aplicada em muitos locais deste país e por aí fora, de facto colocar lancis com aquela altura. Quando muito podemos assumir falha nossa, de quem nossa e enfim, todo o executivo no mandato anterior, que não verificou, e é isso aliás que disse publicamente, quando olhamos para um projeto e para as suas muitas componentes, há de facto um ou outro detalhe que nos pode escapar. Efetivamente, a altura dos lancis está pensada, e portanto a própria altura dos passeios, está pensada para que, de facto, na lógica da total prioridade ao peão, ou seja, naqueles locais, naquelas interseções, que entretanto vão ser corrigidas, o princípio é de que o carro pare, de facto, totalmente antes de entrar na via. E é aquela altura e o ângulo de inclinação do lancio o que faz a isso. Obriga a uma total paragem do veículo antes de subir ou descer do respectivo lancio. Os custos, obviamente, serão assumidos pelo município, eles, uma vez que é um, digamos, chamemos-lhe um extra ao projeto, e, portanto, são assumidos por nós, não estamos a falar, enfim, era preferível que que de facto não tivessem acontecido, mas deixem-me aqui relativizar um bocadinho e usar, aliás, a expressão que um dos técnicos usou para comigo. Estamos, de facto, a falar de detalhes. Esta meia dúzia de lancis custa menos do que a substituição de qualquer uma das passadeiras que foi substituída N vezes há uns anos atrás. Só para dar um exemplo e relativizar um bocadinho.
As explicações não convenceram o PSD. Tiago Carrão, vereador, disse mesmo que ninguém se arrisca a passar pelos lancis, criticando a opção do projetista. A perda de lugares de estacionamento também não foi esquecida pelo eleito social-democrata.
Eu realmente tenho muita dificuldade em acreditar, porque a questão aqui não é abrandar a entrada, realmente não é viável um carro passar ali, ou seja, ao pôr ali aquilo é basicamente impedir a passagem dos carros sem que batam por baixo. É que não, são carros normais, não são, o meu carro, por exemplo, é particularmente baixo, tenho garantidamente a certeza que não passava lá. Aliás, se calhar se morar em algumas daquelas vivendas, moradias que estão na rua que tiveram esse lancio, eu deixava de poder ter acesso à minha própria casa. Mas naquele caso ali, aquela transição, aquele cruzamento praticamente ali em frente ao jardim de infância, deixa de ser transitável. Prova disso é que, enquanto não foi feita aquela exceção no sentido do túnel para Manuel de Matos, o estacionamento no Logradouro entre Diogo da Ruda e a Coronel Garcês Teixeira estava praticamente vazio durante uns dias, com o estacionamento esse que por norma está bastante cheio. Porquê? Porque ninguém se arriscava a entrar com o carro e depois não conseguir sair com ele para a Coronel Garcês Teixeira sem bater com o carro por baixo. E pronto, acho isso um pouco estranho, realmente, essa opção de projetista que danifica os carros propositadamente, mas tudo bem. E depois, realmente, bom, só para terminar, a questão aqui do estacionamento é só mais um exemplo como, de repente, em 15 dias passamos de praticamente não se perdem lugares no total da obra para, palavras do vice-presidente agora, uma perda acentuada. É mais uma prova daquilo que a gente estava a falar.
Obras na rua Coronel Garcês Teixeira, em Tomar, continua a dar que falar desta feita em plena reunião de Câmara.
Rádio Web, a primeira a informar.
A confirmação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Conselho de Tomar está em aviso amarelo até esta quarta-feira, dia 25 de janeiro, devido à persistência de temperaturas mínimas. Aliás, na manhã desta segunda, já se confirmaram esses registros com valores abaixo de zero, cenário que deverá então acentuar-se nas próximas horas. Segundo o quadro que o IPMA traçou até final deste mês, o sol deverá ser a nota dominante, assim como o frio. Não é esperada chuva. Tenha, por isso, todos os cuidados, faça estas temperaturas baixas, vista várias camadas de roupa e proteja as extremidades recorrendo a gorros, luvas e cascóis. Ingira bebidas quentes. Tenha cuidado com o recurso a lareiras e braseiras. Não se esqueça de que é necessária uma adequada ventilação para que não seja prejudicado pelos gases nocivos à saúde. Tenha especial atenção a crianças e idosos.
Rádio R, informação.
A Câmara de Tomar continua a apontar no sentido de pressionar as entidades competentes para que a urgência médico-cirúrgica possa regressar ao Hospital Nossa Senhora da Graça. Anabela Freitas, presidente do município, reafirmou essa intenção em recente reunião do Executivo, depois de questionada por Luís Francisco, vereador do PSD. Recorde que nos últimos dias têm sido muitas as queixas na demora do atendimento da urgência do Hospital de Tomar, com exemplos que se centraram mesmo nas 9 horas e meia de espera. Neste ponto de situação, em torno da saúde, Anabela Freitas quis assim reforçar qual é a intenção da Câmara, embora admita que não vai ser fácil.
Há aqui uma coisa que nos continuamos a bater, que é para a reabertura da urgência médico-cirúrgica na unidade de Tomar. Portanto, sabemos que não é fácil, mas não podemos tirar isso de vista. Temos a questão das urgências da obstetrícia e, portanto, penso que até final de março foi feito um calendário entre, neste caso, a unidade de Abrantes, Caldas da Rainha, Santarém, o que é que está fechado, o que é que está aberto, e, portanto, há um calendário até ao final de março. Aquilo que sabemos é que também está a ser revisto o número de profissionais necessários para garantir uma urgência de obstetrícia. Aquilo que o Centro Hospitalar do Médio Tejo nos comunicou foi que, apesar, dentro desse calendário, apesar de, por exemplo, vamos imaginar que o fim de semana passado, eu não sei, não, mas é um exemplo, que apesar de ter estado fechado no âmbito do calendário a urgência obstétrica em Abrantes, eles mantêm um número de profissionais e, portanto, as grávidas são sempre atendidas, não têm o número de profissionais necessários para garantir a abertura da urgência. E, portanto, é um trabalho que vamos acompanhando, mas não nos compete de maneira nenhuma a nós. Compete, sim, continuar a fazer pressão, porque entendemos que continua a ser urgente e necessário a abertura da médico-cirúrgica da urgência aqui, e continuar a acompanhar e disponibilizarmos para aquilo que, quer nos cuidados primários, quer nos cuidados hospitalares, aquilo que entendam que a Câmara possa também contribuir para ajudar na resolução.
Câmara de Tomara aqui a reafirmar a vontade de voltar a contar com urgência médico-cirúrgica no Hospital de Tomara. A informação foi avançada à ERTE por fonte oficial do Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública. Uma aparente discussão entre um casal terminou com danos numa das montras do estabelecimento Drop Zone, espaço de comércio de bicicletas situado na Avenida General Norton de Matos, em Tomar. A mesma fonte adiantou à nossa redação que o alerta foi dado pelas 20 horas deste domingo, sendo que, para já, tudo aponta para um cenário de conflito entre um homem e uma mulher, discussão essa que terminou com uma montra partida, ou seja, não há indicações que sustentem, nesta altura, uma tentativa de furto, até porque não houve registro para qualquer artigo que tenha sido levado pelo casal. Refira-se que o homem e a mulher ainda não foram identificados pelo PSP, mas será uma mera questão de tempo, uma vez que há testemunhos que já apontaram a respectiva identidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, reafirmou a intenção de desistir do processo judicial que está em curso e que envolve o edifício onde funcionaram os serviços municipalizados de água e saneamento, estrutura situada na Praça da República. Recorde-se que o município avançou para a impugnação da venda do imóvel, alegando que não foi respeitado o seu direito de opção. O edifício foi vendido pelo anterior proprietário por uma verba a rondar os 550 mil euros, sendo que à frente desta transação esteve a imobiliária Remax. Na descrição de venda é referido que está em causa um imóvel com total de 21 assoalhadas e uma área de construção de 909 metros quadrados. Decorridos cerca de 4 anos, Anabela Freitas reforça assim a intenção de desistir do processo, até porque a autarquia tem 500 mil euros empatados devido a este dossiê.
Veio a semana passada, que ainda não tive a oportunidade de analisar, veio uma comunicação dos nossos, quem nos representa em tribunal nesse processo. E, portanto, foi a semana passada, não tive a oportunidade ainda de ver qual foi a comunicação que nos enviaram, e, portanto, independentemente daquilo que nos digam, não sei. Mas se for para arrastar muito mais o processo, sim, mantenho. Acho que não faz sentido continuarmos com meio milhão. Eu penso que até são 550 mil euros. Para ser mais correta, que tivemos que depositar para colocar a ação em tribunal. Sim, mas portanto não lhe posso dar uma resposta completamente cabal, porque temos uma comunicação que ainda está da semana passada para analisar por parte de quem nos representa em tribunal.
Câmara de Tomar-se aqui a admitir a desistência do processo judicial que envolve o edifício onde funcionaram os antigos SEMAS.
Rádio R, informação.
É já nesta terça-feira, 24 de janeiro, que terão lugar vários exercícios de fogos reais no polígono de tiro da Brigada Mecanizada, no Campo Militar de Santa Margarida, Conselho de Constância. Assim irá acontecer entre as 8h30 e as 14 horas. Durante os exercícios serão vedados todos os movimentos dentro e para o interior do campo de tiro, e quem se deparar com granadas ou engenhos explosivos não deve levantar, deslocar ou mexer nesses objetos, sendo que é primordial sinalizá-los e comunicar a sua existência às autoridades militares ou forças de segurança. O Sporting de Tomar não conseguiu evitar a derrota diante da Oliveirense em jogo a contar para a 14ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins, no registro que custou aos Leões a passagem para a 6ª posição. Ainda assim, a formação nabantina está tranquila na tabela, em posição de apuramento para o play-off. Vamos aos resultados. 14ª jornada, Benfica 4, Paços de Arcos 2, Murches 2, Valongo 4, Sporting de Tomar 1, Oliveirense 3, Ribadavia 2, Famalicense 2, Parede 2, Hóquei Clube de Braga Benfica 3, Porto 4, Sporting 6 e Juventude Viana 2, Barcelos 4. Na frente, Benfica 36 pontos, segundo Sporting 35, terceiro Porto 34, quarto Barcelos 32, quinto Valão com 30, sexto Oliveirense 24, sétimo Sporting de Tomar com 20, oitavo Famalicense 14, nonos Hockey Clube de Braga e Parede com 13, décimo primeiro Ribadavia com 12, décimo segundo Murches 8 pontos, décimo terceiro Juventude Viana com 7, décimo quarto e último o Paço de Arcos com apenas 6 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O União de Tomar goleou Torres Novas no derby dos derbys da primeira distrital de Santarém e manteve o primeiro lugar, resistindo a mais uma tentativa de assalto do Fazendense, que também ganhou o respectivo duelo. O Amiense, por sua vez, continua no pódio e deixou o Samora Correia mais longe do primeiro posto. Digno de elogios continua o Alquenense, que venceu em Benavente. Já Fátima e Cartacho quebraram o enguiço que tinham em casa e fora, respectivamente. Vamos aos resultados. 17ª jornada, primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Mação 2, Oriense 2, Fátima 2, Águias de Alpiarça 1, Benavente 0, Alcanenense 2, Amiense 2, Chamora Correia 1, Entrocamento Atlético Clube 0, Cartacho 1, Fazendense 3, Abrantes e Benfica 0, União do Tomar 4, Torres Novas 1, Ferreira do Zezer 3, Salvaterrense 3. Na frente, União do Tomar 39 pontos, segundo Fazendense com 37, terceiro Amiense com 36, quarto Alcanenense 34, quinto Samora Correia com 31, sexto Mação com 27, sétimo Ferreira do Zezer 23, oitavos Torres Novas e Salvaterrense, ambos com 22 pontos, décimos Fátima, Oriense e Águias de Alpiarça com 20, décimo terceiro Cartacho com 17, décimo quarto Abrantes e Benfica com 16, décimo quinto Benavente com 13, décimo sexto, cada vez mais último, o Entroncamento Atlético Clube com apenas 8 pontos conquistados.
Rádio Air, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, estamos tão longe das próximas eleições autárquicas, mas a campanha já começou. É triste, mas uma realidade. Na política, a prioridade do dia seguinte às eleições é voltar a ser eleito. Pelo menos, por uma parte dos políticos navantinos. Na passada sexta-feira, decorreu mais uma Assembleia Municipal Extraordinária, desta vez dedicada a debater a estratégia há 10 anos, nomeadamente os fundos provenientes do Portugal 2030. Ponto relevante, voltou a ser uma Assembleia descentralizada, a segunda deste mandato, desta vez na Aceceira. E é importante ressalvar as excelentes condições do Centro Escolar de Dom Pedro IV, sendo que sem internet para os deputados. Mas pelo menos desta vez não havia forma de executivo camarário boicotar a partir da transmissão desta reunião nas redes sociais do município, tal como aconteceu na Assembleia Municipal do Estado do Conselho e que ainda hoje se aguarda a sua partilha. Mas voltemos um pouco atrás. Esta Assembleia foi pedida pelo Executivo com a intenção de partilhar a sua estratégia e pedir contributos dos vários partidos. Há algo que o ouvinte facilmente perceberá. Para que a reunião fosse efetivamente profícua e que saísse sumo da mesma, tinha que existir um trabalho prévio e esse trabalho tinha obrigatoriamente de acontecer sob material e documentação enviado pelo Executivo para que os deputados pudessem trabalhar. A estratégia detalhada, os condicionantes, as relações que justificam a estratégia, os dados que o município tem, espero eu, e que justifiquem as decisões políticas, etc. Em comissão permanente, quando foi debatida esta convocatória, foi acordado por todos os partidos a sua convocação com uma condição, que nos fosse fornecida toda a informação e documentação necessária. Acontece que, a par dos documentos datados de 2018 e totalmente atualizados, foi-nos enviado um PowerPoint que a Presidente faria nessa reunião e, como todos sabemos, um PowerPoint aparece essencialmente tópicos para a condução da apresentação. Não tem conteúdo nem deve ter. Conclusão. Caímos, e faço a minha meia-culpa, numa ratoira política. Um teatro propagandístico com o único ponto de ordem de trabalhos, propagandear o Executivo Socialista e tentar passar um atestado de incompetência a toda a oposição. O objetivo nunca foi acrescentar ou receber contributos. Se não fosse, tem dezenas e dezenas de propostas feitas e a maioria delas aprovadas pela Municipal e que simplesmente o Executivo nunca aproveita. Pasme-se, até a incubadora de empresas, que me canso de falar, não colocaram no pano. Mesmo depois do Vice-Presidente vir para a Comunicação Social falar de um plano de utilização da antiga esquadra da PSP, para esse efeito, e nunca ter falado disso com os deputados. Já é deselegância suficiente os deputados saberem pelos jornais. Pior é nunca ter em consideração o que é proposto. E assim se passou mais uma Assembleia, que de sumo teve pouco, estava condicionada ao fracasso desde o início e foi pura de propaganda política. No final também o PSD fez uma declaração que foi de facto a leitura de um programa eleitoral. Esquivaram-se da armadilha, estiveram bem, mas em nada acrescentou ao Conselho. O pior disto tudo é que está mais do que provado que resulta e tem frutos, e prova disso são as maiorias absolutas no Conselho e no país. Como disse, caímos uma vez mais numa armadilha. Caímos uma vez, caímos duas vezes, Da minha parte, não irei cair uma terceira. Só cai quem quer. Há muito para fazer pelo nosso Conselho. E ficou claro que a estratégia há 10 anos é algo que não existe em Tomar. A Assembleia deve reforçar o seu papel fiscalizador. O Instituto Socialista foi eleito pelos tomarenses para governar. E nós cá estamos, para expor e decifrar a realidade. Só que é preciso que os tomarenses nos queiram ouvir. Tenham uma boa semana.
E acabámos de ouvir Francisco Tavares com a sua nota do dia. Fechamos então por aqui este espaço noticioso. Continue com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.